Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação.
Glória a Deus.
Irmãos e irmãs, como foi dito no comentário inicial, nós realizamos hoje, lá no Centro Pastoral, em Nova Viçosa, a revisão da nossa 10ª Assembleia Paroquial de Pastoral, realizada em dezembro de 2017. Nesta 10ª Assembleia, nós tiramos como objetivo geral da nossa ação evangelizadora na paróquia, em comunhão com as assembleias da Coralíbia, da região e da Arquidiocese, nós tiramos então o seguinte objetivo geral: formar comunidades de discípulos missionários de Jesus Cristo, centradas na palavra e voltadas para a iniciação à vida cristã dos pobres, dos jovens e das famílias. Um objetivo amplo, ambicioso, mas não pretensioso, porque fundado na ação do Espírito que nos conduziu no nosso percurso de caminhada evangelizadora nesta paróquia, nesta região, nesta diocese. E é justamente aquilo que o Senhor nos pede hoje na palavra que nós acabamos de ouvir. Estivemos reunidos no Conselho Paroquial e Pastoral, CPP, estiveram presentes todos os coordenadores das nossas 10 comunidades que compõem a paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, os coordenadores das dimensões da ação evangelizadora da paróquia, as 11 pastorais que funcionam, existem aqui na nossa paróquia, também a presença de movimentos, associações, não puderam comparecer todos, mas foram lembrados também aqueles que não estavam representados por esses movimentos e associações, são todos membros importantes da nossa caminhada evangelizadora nessa paróquia. E nos confrontamos com as novas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, examinando a nossa caminhada, de acordo com esse objetivo geral, que foi feito, mas encaixando os 4 pilares que as diretrizes atuais apontam como fundamentais para a ação evangelizadora: o pilar da palavra, o pilar do pão, o pilar da caridade, o pilar da ação missionária, edificam a casa eclesial, que nós chamamos de comunidade eclesial missionária. E o grande objetivo é que nós tenhamos uma pluralidade de comunidades eclesiais e missionárias, não simplesmente essas 10 comunidades que compõem a paróquia, mas comunidades ambientais, onde a palavra de Deus seja ouvida, acolhida, onde o pão da espiritualidade, da liturgia, da Eucaristia seja buscado, onde a caridade seja vivenciada com gestos concretos de solidariedade, de amor, não só no plano do comportamento pessoal, mas também comunitário e no esforço para a transformação da sociedade na perspectiva do bem de Deus e a perspectiva da ação missionária. Nós não devemos ter comunidades fechadas em nós mesmos, mas comunidades abertas que iluminam e dão luz. Foi esse mais ou menos o nosso dia, assim, de uma forma sintética. E vejam como essa leitura de hoje realmente nos ilumina. Nós, no domingo passado, celebramos a festa da apresentação do Senhor. Mas se não houvesse a coincidência do dia 2 de fevereiro, no domingo, nós estaríamos celebrando na liturgia do quarto domingo do tempo comum, que foi o passado, do Evangelho, nós estaríamos ouvindo as bem-aventuranças da versão de São Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. Por que eu digo isso? Porque a leitura de hoje do Evangelho, ela se situa imediatamente na sequência das bem-aventuranças. Então, para compreender esse texto do Evangelho de hoje, essas palavras de Jesus, bom que a gente tenha como horizonte que ele iniciou o chamado Sermão da Montanha, conforme a composição de Mateus, compreende três grandes capítulos, 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, e ele sentou-se como mestre na montanha, abriu a boca, olhando para o povo todo, e começou a ensinar, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, né, os que choram, os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, que têm sede da justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão misericórdia. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados sereis quando fores perseguidos, caluniados, mentidos, disserem todo tipo de maldade, de injustiça contra vós. Alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, por assim o teu feito com os profetas que vieram antes de vós. Então, essa foi a abertura. E aí vem esse texto. Depois de dizer isso, o Papa Francisco escreveu uma exortação apostólica, que no ano passado, nós, no ano casado, no ano anterior, nós usamos em 2018, na nossa festa de Fátima, no Rio, e se inspira exatamente nesse texto. Alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa alegria nos céus. Gaudete et exultat, né? Falando sobre a santidade do mundo atual, do mundo concreto que nós vivemos, com gestos concretos, não simplesmente uma santidade extraordinária que às vezes nós contemplamos nas vidas heróicas de determinados santos, mas na santidade ordinária, digamos assim, da vida de quem leva a sério o seu batismo, o sacramento do matrimônio, a sua profissão. Então, entendido o espírito das bem-aventuranças. Marco, então, nessa exortação, terceiro capítulo, ele mostra qual é o caminho para essa santidade. São as bem-aventuranças. E aí, depois de anunciar as bem-aventuranças para o Evangelho, Mateus, Jesus diz: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Então, se a gente entendeu o que vem nessas bem-aventuranças, não é um elogio para a gente pensar que nós somos os privilegiados, conhecemos a verdade, o bem, os outros são desprezíveis, seria uma leitura errada. Nós somos o sal da terra se estivermos vivendo o espírito das bem-aventuranças, que são o caminho desse. Então, depois de falar das bem-aventuranças, vós sois o sal da terra. Quer dizer, o sal é uma comparação, o sal dá gosto. O sal tempera. E antigamente, inclusive, quando você tinha vários recursos que você tem, hoje o sal era usado para conservação. Uma carne salgada, né? Ela consegue não se corromper. Então, o sal tem um sentido também terapêutico, né? Uma ferida que a pessoa coloca o sal, né? Tem um sentido aí também terapêutico, né? Protetor. Pois bem, então vós sois o sal da terra. Quem é que é o sal da terra? O discípulo missionário que vive no espírito da perseverança. Estão vendo como é que vive de acordo com a nossa avaliação da Assembleia? Vós sois a luz do mundo. Ora, no Evangelho de João, nós sabemos que Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Ele serve, não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Agora aqui ele está dizendo: vós sois a luz do mundo. Somos a luz na medida que somos iluminados pelo Cristo. Vivemos no espírito das bem-aventuranças, então nós fazemos a diferença. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do banco, da cadeira, debaixo da cama, mas coloca no alto do candeeiro para iluminar. Né? Uma cidade colocada no monte não pode ficar escondida. Quer dizer, nós devemos ter essa cidade nova, essa cidade celeste. Santo Agostinho escreveu uma obra admirável chamada Duas Cidades. E nessa obra, que é uma espécie de filosofia e teologia da história, Agostinho diz assim: dois amores constroem a história da humanidade. O amor a Deus até o desprezo de si, e o amor de si até o desprezo de Deus. São as duas cidades. A cidade de Deus é aquela que tem o amor a Deus até o desprezo de si. São os que vivem o espírito que tem a criança. Não é não gostar de si, mas é realmente colocar Deus em primeiro lugar e fazer o caminho da cruz, do esvaziamento, que é o caminho das bem-aventuranças, que é o caminho da santidade. Quem vive assim é o sal da terra, é luz do mundo. E é isso que as nossas comunidades precisam ser. Por isso, esse objetivo da nossa ação evangelizadora, e então agora com as diretrizes novas da ação evangelizadora da Igreja do Brasil. Então, diz Jesus: uma cidade colocada no alto, além do mar. Nós temos que nos perguntar: nós estamos sendo essa cidade que ilumina, essas comunidades que fazem a diferença, que salvam e iluminam? Assim brilhe a vossa luz, diz Jesus, diante dos homens, para que venham as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está no céu. Jesus não disse: vendo as vossas boas obras, aplausos. Não. Glorifique o Pai, reconheça. E aquilo que nós estamos vivendo nas nossas comunidades eclesiais é graça de Deus. É o Pai que deve ser glorificado. As pessoas devem olhar para nós e perceber: realmente, Deus existe. Deus é bom. Porque vejo essas pessoas que rezam, que têm a palavra como orientação da sua vida, que participam da Eucaristia. Vejam como são pessoas caridosas. São pessoas missionárias, são servidores, são interessados uns pelos outros. E para dizer que isso é assim mesmo, é só nós olharmos a primeira leitura, que está aqui hoje, Isaías. Eu vou tomar a primeira leitura como se fosse um comentário disso. Porque na primeira leitura de hoje nós temos quase que uma antecipação do Sermão da Montanha, Isaías 58. O que diz Isaías 58? Diz que se nós dermos de comer aos pobres, aos famintos, se nós acolhermos em casa os peregrinos, os desabrigados, se nós fizermos o bem às pessoas, o que ele diz? A nossa luz brilhará. As nossas chagas, as nossas enfermidades sararão. Vejam bem, então, Isaías já dizia isso. Quer dizer, quem trilha esse caminho, que para nós é o caminho das bem-aventuranças, é uma luz no mundo, é um salto da luz. Tudo isso que eu estou falando, para os olhos do mundo, quem tiver uma perspectiva individualista, consumista, isso é loucura. Isso é escândalo. E para isso nós respondemos com a segunda leitura de hoje. Paulo na primeira carta aos Coríntios. Quando eu estive entre vós, eu não recorria a discursos de persuasão humana e retórica, mas eu só quis saber de Cristo crucificado. Então é essa mesma pregação cristã, é a pregação da cruz. A cruz não é um dolorismo, não é uma vontade de sofrer ou de ver os outros sofrer. Isso são doenças. Uma chama-se masoquismo e a outra sadismo. A cruz significa a capacidade de iluminarmos por Cristo, renunciarmos aos nossos instintos egoístas e, no seguimento de Cristo, vivermos em caminho das bem-aventuranças, sendo sal da terra e toda. E o Senhor nos conceda o seu Espírito para que nós tenhamos a coragem de empreender este caminho, pessoalmente e comunitariamente, na nossa paróquia, para realizar hoje na nossa história, a vontade de Deus a nosso respeito e ajudarmos esse mundo a ser melhor, porque nós passamos por ele, ouvindo a palavra do Cristo, acolhendo essa palavra, celebrando a Eucaristia, vivendo na caridade fraterna, no serviço e na missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.